Senhores deputados, senhor deputado, senhores representantes da Confederação dos Serviços de Portugal, em nome da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, cumpro-me agradecer a vossa presença aqui. Estamos em fase de discussão na especialidade do Orçamento do Estado. Já agora, importa informar que estão neste momento a decorrer audições de ministros no plenário, razão pela qual a maioria dos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças está no plenário e não pode estar aqui presente. De qualquer maneira, é sempre útil ouvir a sociedade civil sobre as propostas do Orçamento de Estado e nós vamos iniciar esta audiência, cujo formato vai ser o seguinte. Portanto, vai haver uma primeira intervenção da vossa parte, que nunca poderá exceder os 10 minutos, porque temos outras audiências. Depois passarei a palavra aos grupos parlamentares que quiserem usar da palavra e, finalmente, poderão fazer uma intervenção final que não poderá exceder os 5 minutos. Aquele relógio que está ali irá contar os tempos. Portanto, mais uma vez, obrigado pela vossa presença e daria, então, a palavra à Confederação dos Serviços de Portugal. Muito obrigado.
Ora, antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade que foi conferida à Confederação dos Serviços de Portugal de estar e de poder exprimir aqui de viva voz convosco nesta comissão a opinião, enfim, que nós temos sobre os trabalhos em curso relativamente ao EP 2017. Mas, antes de mais, eu gostaria de uma breve sinopse apresentar-vos, digamos, a Confederação dos Serviços de Portugal, porque provavelmente não estarão tão familiarizados com este organismo. Ora bem, a Confederação dos Serviços de Portugal é uma confederação que congrega um conjunto de associações, designadamente a APARITEL das Telecomunicações, a APED da Grande Distribuição Moderna e Organizada, a APCC dos Centros Comerciais, a APODEMO dos Estudos de Mercado e a ACEP do Comércio Eletrónico, bem como a Associação de Empresas de Segurança, a AES, e outros associados, que não associações propriamente ditas, mas que, de modo próprio, se inscreveram nesta confederação, designadamente associados que têm a ver com cuidados médicos e outros setores de serviços. Esta confederação tem um escopo bastante diferente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, na medida em que foi originada pelas grandes transformações que ocorreram no nosso setor terciário a partir da década de 80, e que marcaram, de facto, a agenda em termos de distribuição moderna e organizada, o setor das telecomunicações, o setor das tecnologias de informação e comunicação e toda uma miríade de setores de serviços que têm a ver com empresas de segurança, serviços de segurança privada, cuidados médicos, etc., que foram surgindo a partir da década de 80, dos anos 80, no nosso país. A Confederação está, entretanto, a tratar do seu processo de ingresso no Conselho Económico e Social, porque os nossos associados e todos nós entendemos que a nossa voz deve ser ouvida na discussão, na análise e discussão das políticas públicas que tão grande influência vão exercendo nos nossos destinos. O leitmotiv deste nosso pedido para uma intervenção junto desta comunicação prendia-se fundamentalmente com o Orçamento de Estado. Posto isto, o que queríamos realmente emitir a nossa opinião era relativamente ao adicional ao IMI, que em boa verdade é um novo imposto que foi criado nesta circunstância de preparação dos trabalhos conducentes ao Orçamento de Estado para 2017, e a nossa Confederação entende que efetivamente, para além de se tratar de um novo imposto, a forma como ele foi definido estabelece aqui um tratamento altamente discriminatório entre setores, designadamente isentando os setores, neste caso da indústria e de vocacionados para o turismo, e praticamente, digamos, a sua incidência acaba por se revelar na esmagadora totalidade em termos de sujeitos passivos dedicados à atividade de comércio e serviços em geral. Também entendemos que, efetivamente, para além desta discriminação sectorial sob a incidência deste imposto, há outros elementos que também relevam, designadamente, em termos da sua base de incidência e a forma como aquele limite de isenção, digamos, de valor de 600 mil euros é aplicado relativamente ao titular de cada imóvel, digamos assim, e não de forma consolidada, como efetivamente era, nos pareceria que seria o mecanismo mais adequado. Por outro lado, se se trata de um adicional a um imposto que é eminentemente um imposto autárquico, também veríamos uma forma de certo modo, de mitigar esta discricionariedade associada a esta base de tributação, desde que se permitisse relevar aqui a unidade município para efeitos da agregação dos rendimentos patrimoniais tributáveis, como base de incidência do imposto. Esta, de facto, era um ponto que tem sido grandemente discutido no seio da nossa associação e, por se tratar efetivamente de uma matéria candente e, se não estamos em erro, digamos, os trabalhos de discussão deste orçamento finalizar-se-ão no decurso desta semana, não é? A partir do dia 18, os trabalhos serão ultimados, daí a necessidade que nós tínhamos de vos podermos apresentar esse ponto de vista. Isto, obviamente, não dispensa, digamos, um documento mais circunstanciado. Eu estou aqui a ver o limite do tempo para a minha intervenção, por isso também estou necessariamente aqui a abreviar os pontos que trazemos aqui à discussão. Mas, na realidade, fundamentalmente era este o aspecto que gostaríamos que fosse substancialmente relevado aqui nesta conversa, neste debate com os senhores deputados. Posto isto, não sei se já estou em cima.
Ainda tem tempo. Não sei se...
São 10 minutos. Bom, mas já decorreu entretanto.
4 minutos.
Está quatro. Ah, pronto, estou mais descansado. Fiz aqui um cálculo, uma previsão errada. Portanto, na realidade, nós temos vindo também a constatar, isto enquanto Confederação do Serviço de Portugal, que o ambiente no nosso país tem que se revelar, tem que ser mais atrativo para o investimento e com esta imprevisibilidade com que vimos a tratar, de facto, da matéria fiscal, esta falta de predictability nós temos constatado, sobretudo nos contactos com o estrangeiro, e temos uma interação muito forte com investidores estrangeiros, nos mais variados setores, temos vindo a constatar um sentimento de que o que é que virá por aí, digamos assim, um sentimento que é realmente negativo para atrair investimento. A nossa Confederação pugna por, efetivamente, procurar atrair o mais possível quer investimento nacional, quer investimento estrangeiro, e sobretudo a nível de Bruxelas, onde temos também o relacionamento com as nossas organizações congéneres, refiro-me a Eurocommerce, designadamente, e outras associações, e estamos continuamente, digamos, a vermos perante interrogações que são colocadas por colegas com esta imprevisibilidade toda que está, enfim, a cada passo que há uma discussão do orçamento do vosso país, é como uma caixinha de surpresas que redunda, de facto, numa indeterminação total quanto à matéria fiscal, como é que nós podemos proceder, de facto, a canalizar investimentos para o vosso país e a suscitar, em termos de associações, as mais diversas para a Europa fora, realmente atração para investir no vosso país. Isso era algo também que nós gostaríamos que ficasse expresso nesta oportunidade, que vemos com bastante apreensão o que realmente vai acontecendo neste domínio fiscal. Já o temos exposto também em alguns artigos de opinião que vimos publicando, quer no Diário Económico, quer no Jornal Económico, mais recentemente, porque entendemos que, para quebrar este círculo vicioso de termos permanentemente aqui, digamos, o problema da dívida, que é um problema que nos envolve a todos e que nos condiciona, mas essa condicionante, a nosso entender, só pode ser rompida desde que tenhamos aqui um surto de crescimento económico, e para que esse crescimento não aconteça tem que se investir, e esse investimento, obviamente, entendemos que de facto não é a partir de fundos públicos que podemos contar com esse impulso de investimento, mas intuito iniciativa privada, e ela, nestes termos, está a ser, digamos, seriamente posta em causa. Esse é algo também nos preocupa, que é um ponto mais geral do que propriamente o OE 2017, que, e naqueles caso específico de tributação em sede de adicional de IVA, de IMI, que eu há pouco tinha referido. Posto isto, eu não sei se fico disponível, de facto, para outras perguntas, a vossa total disposição, mas não queria estar a alongar-me mais na minha exposição. Portanto, posso prescindir do tempo que me se atribuiu.
Muito obrigado. Deputada Inês Domingos, do PSD, é a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer a vossa presença aqui para transmitir as vossas preocupações, que é realmente neste momento em que estamos a fazer, enfim, em que se está a começar a preparar propostas de alteração, é obviamente importante. Eu ia pegar nos dois pontos, a começar pelo mais, fazendo uma inversão da ordem, começar pelo mais geral e depois ir para mais particular. No que diz respeito ao ponto geral que referiu sobre criar um ambiente mais atrativo para o investimento em geral, a imprevisibilidade fiscal, etc., é obviamente uma questão que nos preocupa a nós, PSD, grupo parlamentar do PSD também, muitíssimo. Nós, aliás, a nossa, uma grande parte da oposição que temos feito a este orçamento do Estado é precisamente, está precisamente relacionado com estas questões. Estamos preocupados com a falta de investimento privado, mas também público, e achamos que o caminho que nós estávamos a traçar para o futuro era um caminho diferente, um caminho em que haveria uma forma mais gradual de reposição de rendimentos que seria associada a uma tentativa de melhorar o ambiente de negócios para as empresas. Infelizmente, o Governo e esta maioria optaram por fazer um caminho diferente. Portanto, nós compreendemos esta preocupação e o que nós poderemos fazer, nós estamos agora neste momento numa fase de elaboração de propostas de alteração ao orçamento do Estado. Nós não concordamos de todo com este orçamento, na grande maioria dos seus artigos, mas vamos fazer propostas, e vamos fazer propostas que nos parecem que façam sentido de um ponto de vista estrutural para a economia, um ponto de vista de uma alteração estruturante da economia, e, portanto, iremos fazer propostas que, na nossa opinião, melhoram a atratividade de Portugal, a atração, enfim, que Portugal possa ter face a investidores nacionais e estrangeiros. E, por isso, o que vos posso dizer é isto. Obviamente, ainda não temos detalhes, não temos, ainda não está nada definido, exatamente escrito em pedra, digamos, mas já temos, enfim, algumas ideias, e esperemos assim contribuir para melhorar a atratividade de Portugal, porque na nossa opinião também isto é uma grande preocupação. Agora, relativamente ao adicional ao IMI, não são os primeiros que nos vêm cá referir uma injustiça de tratamento. Eu estou cada vez mais convencida que houve aqui um problema de... Para além da questão do imposto, com o qual nós não concordamos, existe um problema no próprio desenho do imposto. O próprio PS, o Governo, não me recordo, mas já reconheceu que existe aqui um problema bastante grave de desenho do imposto. Parece que foi feito em cima do joelho, eu não percebo, alguém queria dizer a notícia mais depressa do que o outro e aquilo foi assim um bocado. E, portanto, tem um problema, não é só o problema que estão a referir. Existe, obviamente este imposto vai afetar o comércio. Nós sabemos a importância dos serviços na economia portuguesa, os senhores apresentam-nos aqui uns números, nós já conhecemos, é um setor, o setor dos serviços é fundamental, tem tido um impacto muito importante na economia portuguesa, é um setor onde existem as PMEs, muitas das nossas PMEs que também são criadoras de emprego, e portanto nós reconhecemos tudo isto e percebemos que há um problema. Há vários problemas, não é apenas este, e não vale a pena, tenho 30 segundos, explicar todos os problemas, mas imensa gente tem um problema, porque eu acho que isto é simplesmente mal desenhado. E, para além de não concordar, é mal desenhado. E, portanto, eu só posso esperar, como nós não concordamos, enfim, com este imposto, será difícil podermos fazer, enfim, até posso depois vir a ser desmentida pelos factos, mas neste momento a minha opinião pessoal é que, e que não vincula ao partido, é que nós provavelmente não iremos fazer propostas aqui, enfim, embora possa estar enganada, mas O que eu posso dizer é que isto está bastante mal desenhado e precisa de um melhor tratamento. Mas relativamente ao ambiente de negócios, eu espero ter propostas positivas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao deputado Paulo Tarico Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que vai usar da palavra na qualidade de deputado. Eu queria, antes de mais, agradecer, portanto, agora na qualidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a vossa presença, mas queria dizer até que nós partilhamos a vossa preocupação com a estabilidade fiscal. Agora temos que ser objetivos e ver se estamos a falar do mesmo orçamento, ou seja, quando nós olhamos para este Orçamento de Estado, eu acho que a conversa não devia ir muito por aqui, mas visto que a questão foi mencionada e acho que o vosso papel é importante também nos contactos internacionais, eu diria que em relação a 99% da coleta da receita fiscal deste ano existe total previsibilidade, ou seja, este orçamento em sede dos principais impostos, que nós sabemos quais é que são, é o IVA, é o IRS, é o IRC, não tem praticamente impostos, alterações, quer nas taxas, quer nas bases tributárias. No IRS, nós basicamente acabamos com a sobretaxa no final do ano, de 2017, portanto não há alterações nas taxas marginais de imposto, como sabe. No IRC também não fazemos uma alteração, não a reduzimos, é certo, mas mantemos-la estável e tencionamos manter até ao final da legislatura. No IVA também não alterámos nenhuma das taxas de imposto, fizemos algumas alterações em relação às empresas exportadoras para facilitar a questão do IVA. Portanto, eu acho que não é totalmente exato dizer que há imprevisibilidade fiscal em Portugal. Neste momento, os principais códigos tributários estão estáveis, as principais taxas marginais de imposto são estáveis e as bases de tributação estão relativamente estáveis. Há aqui uma novidade, efetivamente, que é o adicional ao IMI. Isso é, de facto, uma novidade e apenas em relação a esta, mas esta que vai representar, como eu disse, uma parcela muito, muito, muito pequena em relação à coleta fiscal. Dito isto, concentramos então nesta proposta e naquilo que poderá ser feito em sede de especialidade. A proposta do Governo, que é a proposta que deu entrada na Assembleia da República e que foi votada na generalidade e aprovada na generalidade em plenário, é uma proposta que está a ser, obviamente, objeto de debate em especialidade. Eu estou convicto que haverá, aliás é para isso que ele existe, o debate na especialidade, que vai haver melhorias ao desenho deste imposto, que é uma proposta nova. Foi uma proposta trabalhada, mas é evidente que o facto de haver um diálogo com a sociedade civil e com as entidades representativas do setor, como é o vosso caso, só poderá ajudar a melhorar essa formulação. Agora, eu não percebi muito bem e gostava que na intervenção final se pudessem clarificar um bocadinho melhor, porque mencionou a questão de pensar na base municipal, quer dizer, não ficou muito claro para mim quais seriam as vossas propostas concretas de alteração a este imposto, visto que, efetivamente, o que nós temos todos que sair daqui, todos os grupos parlamentares, e agora volto à qualidade de Presidente, é com uma noção clara de qual é as propostas que são feitas pelas várias associações da sociedade civil, para que depois os grupos parlamentares possam decidir o que é que vão deliberar. Muito obrigado. Obrigado. Passaria a saber se da parte do Bloco de Esquerda existe a intenção de dizer algumas palavras. Deputado Paulino Ascensão.
Vou agradecer a presença dos senhores representantes da Confederação dos Serviços aqui na Comissão. Vou tomar devida nota dos contributos que trouxeram. Já estamos um pouco em cima do calendário para introduzir alterações significativas. Todavia vou transmitir ao grupo parlamentar as vossas preocupações. Não me posso comprometer com nenhuma alteração em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também agradecer a vinda cá e as preocupações que aqui nos trouxeram seja as preocupações em relação, muito concreta em relação ao IMI, ao novo desenho do IMI e a nova tributação, no que ela tem de imprevisibilidade, precisamente porque abrange uma atividade, não abrange uma atividade futura, abrange uma propriedade já de quem já investiu, de quem já está no pleno da sua atividade e, na verdade, representa também para os agentes económicos e, em particular, para o comércio e serviços, uma despesa, um encargo não previsto e que, portanto, naturalmente representa, e nós estamos muito sensíveis em relação a isso, e representa um grande constrangimento e uma grande dificuldade que sabemos bem que muitas empresas atravessarão. Nós, em relação a este imposto, ponderamos, e temos aqui uma dificuldade porque a nossa discordância é de raiz em relação ao imposto, ponderamos não apresentar propostas. O CDS tem vindo a procurar ter uma postura bastante ativa, mesmo quando é crítico, e tem apresentado várias propostas. É mesmo uma linha, uma trave mestra da nossa atuação política. Temos procurado não ter uma atitude meramente crítica, mas ser capazes de, aqui e ali, sempre que achamos que é possível e que é desejável, apresentar propostas, mas na verdade temos uma grande dificuldade em apresentar propostas que iriam eventualmente melhorar pontualmente este ou aquele aspecto do imposto, mas na verdade nós, em relação a este imposto, temos uma discordância total. Naturalmente que, se no decurso desta conversa e de outras houver sugestões que nos levem a repensar esta nossa estratégia, também isso será tido em consideração. Já em relação ao ambiente mais atrativo para o investimento, de facto, nós também temos procurado ser voz dessa percepção, que temos denunciado, de facto, que houve uma alteração estrutural do discurso político em Portugal, com prejuízo para essa componente. Nesse âmbito, até apresentamos uma proposta de um supercrédito fiscal para novos investimentos. Temos alguma expectativa que possa vir a ser aceite.
30 segundos.
E em relação, gostaria também de os ouvir se não falaram sobre as questões laborais, também presentes no Orçamento de Estado, e gostaria de perceber se isso é também uma matéria de intranquilidade para a Confederação e se aí também têm algumas sugestões a fazer. Nomeadamente, nós estamos a falar do final do banco de horas individual, que é qualquer coisa que tem vindo a ser referido, do reforço da contratualização coletiva e também do reforço do vetor administrativo para afastamento daquilo que se chama a precariedade ou os falsos recibos verdes. E há também uma questão última que terminava, se tiverem dados sobre isso. Eu creio que o Sr. Deputado, apesar de ser Presidente, foi um bocadinho mais longo do que
está,
eu.
Não, está enganado. Eu agradeço que terminasse.
Obrigado. Se têm dados sobre a importância dos contratos a termo para de passagem a sem termo, portanto, nomeadamente em termos dos primeiros contratos ou do desemprego de longa duração, se acham que estes instrumentos podem ser importantes para o reforço das relações laborais destas pessoas que estão em situações de maior fragilidade. Muito obrigado.
Obrigado, só para esclarecer que eu a certa altura disse que já estava a falar com o Presidente e não foi parado o tempo. Bom, então agradeço a todos os senhores deputados as suas intervenções. Eu daria agora novamente a palavra à Associação para uma intervenção final que eu gostaria que não excedesse os 5 minutos. Sobre as questões que foram enunciadas.
Muito bem. Ora, muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas intervenções, que escutei atentamente. Eu, relativamente ao Sr. Deputado Trigo Pereira, queria aqui relevar o seguinte. Efetivamente, quando se fala do adicional ao IMI, fala-se de um novo imposto. Isto não é um adicional. Em técnica fiscal, efetivamente, não estamos a falar de um adicional ao imposto, estamos a falar de um novo imposto. Podíamos discutir isso de uma forma mais exaustiva. E, portanto, mesmo a nível, digamos, da tributação direta, há aqui uma novidade. Embora haja, de facto, uma panóplia de novidades na tributação indireta. FAT tax, etc., e toda uma série de impostos que vão surgindo e que estão anunciados e que, efetivamente, é uma panóplia de agravamento ao nível da tributação indireta. Nós compreendemos que há, de facto, essa dificuldade em arrecadar receita fiscal, não sendo demasiado gravoso para a tributação direta, mas, efetivamente, os expedientes, enfim, que se lançam a mão são vários a nível da tributação indireta, que se agrava consideravelmente. No tocante ao IRC, eu gostaria também de notar que aquela queda prevista da taxa, e como o Sr. Deputado Trigo Pereira certamente estará ciente, os investidores pensam a médio e longo prazo, e, portanto, essa previsão da queda prevista da taxa que se interrompe, naturalmente que são perspectivas também que se iludem, não é? Relativamente aos investidores. Portanto, o dizer-se que efetivamente a área de base tributável, digamos assim, e digamos que a nossa fiscalidade, que se mantém relativamente invariante, eu gostaria de fazer esta nota, que não me parece, e faço-me eco também, obviamente, dos nossos associados e de imensas entidades com as quais contactamos, e não, de facto, não transparece de facto essa ideia. Relativamente à situação de sugestão, relativamente à municipalidade, entre aspas, do IMI e a forma como poderíamos mitigar, de facto, este efeito, todos nós sabemos que existe aquele limite de isenção dos 600 mil euros que decorre da lei, será aplicável, face à titularidade, a cada sujeito passivo titular de determinado imóvel, beneficiará, digamos assim, desse limite de isenção, a partir do qual surgirá a incidência do novo imposto. A questão que se levanta, de facto, é que não permitindo a consolidação, de facto, desses imóveis para um mesmo titular, e efetivamente nós temos situações em que, designadamente nas atividades de comércio e serviços, em que isso penaliza fortemente os sujeitos passivos. A ideia que foi, digamos, germinando nas nossas conversas, nas nossas discussões, foi, dado que se trata de um adicional ao IMI, e o IMI tem uma base autárquica, é eminentemente autárquico, porque não tolerar ou admitir que em sede de autarquia, no mesmo município, se pudesse utilizar, de facto, essa facilidade que não penalizaria tanto os titulares dos bens imóveis. A questão era esta, digamos, no fundo iria suavizar o impacto, digamos assim, da determinação da coleta, ou seja, do montante exigível de imposto, porque se permitiria congregar todos os imóveis sediados, localizados no mesmo município. Era, de facto, essa a ideia. Ademais, de acordo com a conversa que temos vindo a ter com grupos parlamentares aqui nesta Assembleia, houve dois grupos que se mostraram, em princípio, receptivos a esta ideia. Não vou tentar aqui mencionar quais, mas houve dois grupos que, efetivamente, no diálogo connosco, se mostraram receptivos. E era isso que eu gostaria que, em sede da discussão que está agora a travar-se, que pudesse ser uma ideia que pudesse ajudar a mitigar, de facto, esta carga fiscal. Queria dizer-vos que só a APED estimou em cerca de 20 milhões a carga associada a este adicional do IMI. Só a APED, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. A APCC estima em cerca de 10 milhões. Portanto, nós estamos a falar aqui de valores que têm, de facto, impacto. E a APED e a APCC não esgotam o universo das empresas de associadas à CSP. Portanto, temos que pôr aqui as telecomunicações, enfim, todos os outros setores em que a fatura, obviamente, sobe para níveis muitíssimo mais elevados e mais gravosos. Portanto, digamos que, como comentário das intervenções feitas pelos senhores deputados, basicamente eram estes apontamentos que eu gostaria de aqui vos deixar. Isto sem prejuízo de documentos de trabalho que temos elaborados em sede da nossa Confederação, podermos partilhar convosco, se assim o entenderem, teríamos muito gosto nisso.
Muito obrigado à Confederação dos Juristas de Portugal pela vossa presença aqui. Penso que ficou um pouco mais claro a vossa perspectiva em relação a esta temática. E cumpro-me, em nome da Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, encerrar esta audiência.
Muito obrigado. Obrigado.